Senador Gustavo Buarque, senador Mozarilto. Hoje é o dia do servidor e eu falo com muita tranquilidade, até porque no Congresso em Foco, esse importante prêmio que é construído a partir da pesquisa com os internautas e com os jornalistas, nós estamos lá como o senador que tem marcado atuação em defesa da previdência pública, dos servidores públicos e da defesa do consumidor. Vou falar, Mozarilto Cavalcante, sobre o mesmo tema, claro, mas quero falar primeiro que no dia 25 de outubro nós lembramos uma data também muito importante, que é o Dia Internacional contra a Exploração da Mulher. Na quinta-feira passada, 25 de outubro, celebramos mais uma vez o transcurso de uma data de grande importância na luta pelo respeito às mulheres de todo o mundo. 25, o Dia Internacional contra a Exploração da Mulher. Essa data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, ao lado de outras datas com finalidades específicas para que a gente reflita, nesse caso, sobre a condição feminina. E assim, contribua para a efetiva igualdade de direitos, respeitando, é claro, as diferenças que marcam, por exemplo, a questão do gênero. Os avanços conquistados na luta pela emancipação e pela igualdade de direitos das mulheres nos últimos séculos, e principalmente nas últimas décadas, são incontestáveis. O que eu só lamento é que um projeto que veio da Câmara, e aqui fui relator, que ia garantir para as mulheres o mesmo direito dos homens, na mesma função, na mesma idade, enfim, com o mesmo mérito, foi mais uma vez engavetado por obra dos setores mais conservadores do Congresso Nacional. Fui relator e continuo defendendo igualdade de direitos entre homens e mulheres. Senhor presidente, lembro isso porque ainda hoje a mulher se mantém discriminada e oprimida na nossa sociedade. Do mesmo modo que acontece com os idosos, com os deficientes, do qual realizei uma audiência pública memorável hoje pela manhã, as crianças, os negros, os índios, os que lutam pela liberdade religiosa, os que lutam pela liberdade sexual, os analfabetos, que são discriminados também, e outros grupos chamados minoritários, que, na verdade, se somarmos, são majoritários. São maioria. Embora as reivindicações relacionadas com a condição feminina possam remontar os primórdios da história, é possível detectar os primeiros movimentos organizados em fins do século XVIII, com o advento inesquecível da Revolução Francesa. Desde então, os movimentos feministas se expandiram geograficamente e as reivindicações passaram a ter cada vez mais abrangência. Ao longo do século XIX e XX, as mulheres obtiveram conquistas como, por exemplo, vejam bem, o acesso à educação, o trabalho remunerado e o direito à representação política. E mesmo hoje, o trabalho remunerado não garante a ela um período ou o direito de receber o mesmo salário que o homem. A pesquisadora Almira Rodrigues, doutora em Sociologia, pela Universidade de Brasília e dirigente do CEFEMIA, lembra que no Brasil as mulheres só conseguiram frequentar as escolas normais em 1835, escolas normais criadas em 1935, mas só tiveram esse direito a partir de 1971, e ainda assim com currículos específicos. No campo político, a luta teve prosseguimento com a fundação do Partido Republicano Feminino, por Deolinda Daltro, e com a criação da Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher, a inesquecível liderança de Berta Luz, o qual o Senado dedica um prêmio todo ano para as mulheres que se destacam. Mas, enfim, até que o direito ao sufrágio, pioneiro no Rio Grande do Norte, fosse acolhido pelo Código Eleitoral em 1932 e pela Constituição em 1934. Almira Rodrigues destaca o que chama de segunda onda feminista, ocorrida nos anos 60 e 70 do século passado, tendo como referência o Ano Internacional da Mulher, em 1975, e a Década da Mulher, 1976 a 1985, ambos eventos organizados pela ONU. Nesse período, assinala, foram gradativamente superadas as barreiras formais na maioria dos países e as mulheres, inserindo-se nas universidades e no mercado de trabalho, incorporam-se à democracia representativa. Embora as condições de igualdade e de direito sejam observadas na maioria dos países hoje, a mulher ainda é discriminada em grande parte das nações, não só africanas ou asiáticas, mas na grande parte do mundo. E mesmo nos países onde os movimentos feministas lograram mais resultados, ocorre ainda uma permanente vigília para a manutenção de direitos conquistados. O Dia Internacional contra a Exploração da Mulher, criado pela ONU, faz parte da estratégia daquela entidade para preservar as conquistas até agora obtidas e estender o reconhecimento de direitos femininos até que a equiparação efetiva com o público masculino se torne realidade, o que não é até hoje, inclusive no Brasil. Então, nessa estratégia, eventos como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres e diversas datas comemorativas, algumas delas voltadas para grupo específico, como as mulheres vítimas da exploração sexual, as mulheres que trabalham no campo, as mulheres vítimas do tráfico humano, as mulheres vítimas do trabalho escravo. O Dia Internacional contra a Exploração da Mulher nos remete à triste realidade da mulher submetida à violência, à prostituição e ao abuso sexual. Esta data se refere mais especificamente à afirmação da autonomia e à valorização das mulheres no lar e no mercado de trabalho. À medida que foi se emancipando, a mulher ampliou sua inserção no mercado de trabalho, sem, contudo, abandonar suas atividades domésticas e o cuidado materno, belíssimo, amoroso, que é a criação e a educação dos filhos. E eu diria, e o convívio com o próprio parceiro. Embora a grande parcela do público masculino hoje esteja mais consciente de que precisa compartilhar dessas preocupações e atividades, a maioria das mulheres ainda não conseguiu de forma satisfatória estabelecer sua cidadania plena nas relações sociais, políticas e econômicas. No que respeita à atividade laboral e ao vínculo empregatício, essa discriminação é absolutamente visível, tanto que não deixaram aprovar aqui que a mulher tenha o direito de receber o mesmo salário que o homem. No Brasil, o rendimento médio das mulheres representa 72,3% da remuneração masculina. Vejam, o rendimento médio das mulheres no Brasil representa 72,3% da remuneração masculina, o que mostra uma enorme desigualdade no mercado de trabalho. E, por isso, ainda é uma das principais bandeiras dos movimentos feministas. Em 2011, conforme revelou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o rendimento médio dos homens em nosso país foi de R$ 1.857,00, enquanto as mulheres, R$ 1.343. Essa diferença que vinha se reduzindo manteve-se estável nos últimos 3 anos. É de conhecimento geral que as mulheres ganham menos que os homens, em média, mesmo quando exercem funções idênticas. Essa situação tem sido denunciada por nós, junto à Comissão de Direitos Humanos, e por todos os grupos que lutam pela liberdade, igualdade de direito entre mulheres e homens. Não é admissível, numa sociedade democrática e pluralista, que isso ainda esteja acontecendo. O IBGE revela também que, embora seja a maioria na população ativa, as mulheres são minoritárias em 4 dos 6 principais ramos da economia: indústria, construção, comércio e serviço prestado às empresas, e majoritária apenas nos cargos da administração pública ou no serviço doméstico.